Muito bem, já estamos em condições de começar. Vou começar por agradecer à Sra. Doutora Isabel Cunha Gil e ao Sr. Dr. Pedro Cabeça a presença aqui neste grupo de trabalho no âmbito da apreciação da petição Toda a Vida Tem Dignidade, que eu julgo já conhecerem. Lamentar que o Sr. Bastonário não possa ter vindo, mas enfim, agradecer-lhes empenhoradamente o facto de os Srs. Doutores terem disponibilizado para tanto. Explicar-lhes um bocadinho que a constituição deste grupo de trabalho se deveu ao facto de todos os grupos parlamentares, sem exceção, entenderem que esta é uma matéria muito sensível e delicada e que, portanto, se devem ouvir todas as sensibilidades ainda antes de darmos início. Alguns grupos parlamentares manifestaram já essa intenção de darmos início a iniciativas legislativas neste sentido. Dizer-lhes também que houve uma outra petição sobre o mesmo tema, mas de sentido contrário, em que foi adotada precisamente a mesma metodologia e foram ouvidas uma série de entidades e de personalidades relativamente ao assunto. Neste grupo de trabalho não estamos a repetir as audições que foram feitas anteriormente, porque já foi expressa a sua posição nessa sede e agora estamos a ouvir quem ainda não tinha sido ouvido nessa matéria. Eventualmente, nesta sessão legislativa ou não, em próximas sessões legislativas desta legislatura, poderemos vir a ter o trabalho de depois da especialidade de algumas iniciativas legislativas, em que a Ordem dos Advogados obviamente voltará a ser ouvida, mas o que nós gostávamos neste momento era de ouvir a posição, se é que já tem uma posição definida da Ordem dos Advogados sobre este assunto, e por isso lhes pedimos e os convidamos a estarem aqui presentes a comentar precisamente esta matéria. Dar apenas mais duas informações. Estão representados os grupos parlamentares do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e do CDS através de mim própria. O Sr. Deputado António Filipe e a Sra. Deputada Carla Cruz do PCP não estão cá porque a Sra. Deputada Carla Cruz está no Luxemburgo a acompanhar o Sr. Presidente da República numa visita de Estado. O Sr. Deputado António Filipe está ali na sala ao lado com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e, portanto, pediram-me para lhes explicar isso mesmo. E, por isso, eu daqui a um bocadinho darei a palavra aos senhores deputados para que lhes ponham as questões que entenderem, não sem antes lhes dar 10, 15 minutos aos senhores doutores para que nos exponham a vossa visão sobre a questão, depois os senhores deputados colocarão as questões que entenderem e seguidamente os senhores doutores terão novamente 10, 15 minutos para exporem e responderem às questões que eventualmente lhes sejam colocadas. E por isso dava-lhes agora a palavra, não sei se o doutor ou se o doutor... Muito bem. Muito bem. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos. E o Sr. Bastonário pediu-me para agradecer primeiro a audição que concedem à Ordem dos Advogados e pedir desculpa, e gostaria muito de estar presente, mas por compromissos inadiáveis não o pôde fazer. Pedindo desculpa pelo facto de já ter sido marcada esta audiência e por indisponibilidade da agenda já do Sr. Bastonário não ter sido possível realizar, e por isso, uma vez mais, as desculpas por ele não estar presente. Em relação à posição da Ordem dos Advogados, nós emitimos isso já no nosso parecer que foi remetido, e a posição da Ordem dos Advogados, no que concerne à questão subjacente ao próprio diploma legal, a Ordem não se pronuncia, nem se pronunciará, na medida em que isto é um assunto e é uma opção estritamente política, filosófica ou ética que vai ter que ser tomada pelo legislador e que, no nosso entendimento, apesar de termos sido votados e eleitos para representar toda a classe, achamos que é uma matéria extremamente estruturante e do foro íntimo e pessoal, e que por isso a Ordem não deve, nesse sentido, sobre essa questão, pronunciar-se e manifestar-se. Contudo, em relação aos decretos-leis, às propostas de leis e a todos os atos legislativos que nesta Casa se proponham, a Ordem acha que deve e gostaria e quer continuar a participar, e nesse sentido é que a Ordem se irá pronunciar e se pronunciou em relação a este projeto de lei. A nossa Constituição permite e dá possibilidades ao legislador de ter qualquer uma das opções, e todas elas que sejam devidamente fundamentadas têm possibilidades de ser abraçadas pela nossa Constituição e pela nossa lei fundamental. E por isso, qualquer uma das opções não é essa que nos cabe agora aqui, que nos faz aqui, e o que nos traz aqui é, neste momento é precisamente analisarmos a proposta de lei que estava em causa e tentarmos referir alguns aspectos que achamos que toda esta matéria é de uma extrema sensibilidade, extremamente fraturante e que necessita que seja muito bem pensada e muito discutida no seio da sociedade civil, entre todas as entidades e todos aqueles que possam, com competências para poder trazer uma mais-valia para a discussão e para se poder tomar uma opção que seja aquela que seja e que cuide mais dos interesses que estão subjacentes a esta situação. Porque nós temos dois princípios jurídicos aqui fundamentais que estão em discussão, quer pela abertura das opções que nos são dadas, por isso a vida como ela é consagrada no nosso ordenamento jurídico, e a autonomia, o princípio da autonomia. E a conjugação destes dois, ou a prevalência destes dois bens e as respectivas derivações dos mesmos poderão ter consequências, se não acauteladas, consequências muito graves para depois o dia-a-dia, que possam levar a que não se atinjam os objetivos que, neste caso em concreto, o próprio projeto pretende ver. Se pela exposição de motivos nós temos noção de que todas essas cautelas foram tidas em conta e que se pretende fechar ao máximo a possibilidade de haver uma discricionariedade dada em cada processo ou procedimento que leve à possibilidade, no entanto temos algumas dúvidas em relação a algumas situações. Em primeiro lugar, porque se aqui têm que ser ponderados uma relação e que se levanta uma série de problemas que achamos que muitos deles não estão devidamente consignados no próprio projeto de lei, designadamente a relação entre o próprio sujeito e a própria vida, a relação entre o sujeito, a vida e o terceiro que possa interferir no próprio procedimento, a relação do consentimento, as características do próprio consentimento, se o consentimento é atual, se não é, se pode ser futuro, por isso todos estes problemas achamos que não estão devidamente acautelados neste projeto de lei. Como também, se por um lado pela exposição de motivos se tenta trancar o máximo de possibilidade, como eu já disse, à discricionariedade deixada, por outro lado há um sem número de conceitos indeterminados que nos levam precisamente à possibilidade e que têm que ser preenchidos precisamente para essa discricionariedade que inicialmente se tenta fechar. Por outro lado, achamos que o projeto, sendo em causa o que está, deveria ter um maior rigor a nível da linguagem e principalmente da linguagem jurídica, porque todas as consequências que isto irá ter no dia-a-dia. E em relação a essas situações, por exemplo, temos a referências que há referências tão genéricas como o que é a situação de grande sofrimento, situações de uma situação clínica grave e irreparável, quais são as situações que não há cura neste momento e se considera-se em relação a quê? À medicina tradicional, que por um lado se prevê que é a única que é consagrada no próprio diploma legal, apesar de, por outro lado, depois vermos o legislador cada vez mais a admitir na ordem jurídica portuguesa a aceitação de outro tipo de medicinas que neste diploma são completamente excluídas, e como outras, por exemplo, uma expressão que é utilizada no artigo 3º, salvo erro, do diploma, em relação aos requisitos do sujeito, em que nos diz-me que tem que ser uma pessoa competente. Ora, isto em direito, nós entendemos que aqui talvez o que se queira dizer é ser capaz, ter capacidade de decidir. Ora, ser competente e capacidade de decidir são coisas completamente distintas. Por outro lado, quando se fala que são pessoas que não padeçam de doença de foro mental. Aqui surgem-nos uma série de outros problemas e perguntamos se nesta situação e subjacente a este projeto de lei não está também toda uma necessidade de se alterar a própria visão do que é a doença mental nos dias de hoje. Afasta-se imediatamente aqui a possibilidade da doença mental, partindo do princípio que uma doença mental é, com os outros requisitos cumulativos, ou seja, incapacitante, incapaz, inabilitante para poder tomar uma decisão. Mas todos nós sabemos hoje em dia que cada vez mais há doenças de foro mental e que cada vez mais as pessoas tentam ocultar, que são as chamadas doenças ocultas e ocultadas pela própria sociedade, em que muitas delas derivam e poderão derivar necessariamente da situação clínica em que a própria pessoa se encontra, designadamente a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença mental, e perguntar-se-á se pelo facto de ter depressão se poderá ou não estar esta situação, de poder deixar de ter capacidade para poder decidir, o que poderá ser muitas vezes uma consequência necessária da própria doença e do estado clínico em que a própria pessoa se possa encontrar. Por outro lado, quando se fala aqui depois de uma das necessidades de haver levar essa situação clínica do próprio doente, nós perguntamos se não se deverá integrar também aqui as situações, por exemplo, em que estão a decorrer processos para internamento compulsivo, para tratamento compulsivo, pessoas que estejam internadas em estabelecimentos de saúde mental, que são situações que também devem estar integradas nos requisitos para que haja esta petição. Se não vamos analisar depois o decreto, vemos que depois, quando há necessidade dos pareceres dos médicos já depois do pedido, que é fundamental o parecer do psiquiatra. Pergunta-se se não haverá necessidade de previamente ao próprio pedido, ou da formalização do próprio pedido, haver uma análise psiquiatra por parte do médico para saber se essa pessoa está ou não está com capacidade para desencadear todo o processo, e não só a meio do procedimento vir-se saber se há ou não há essa possibilidade. Por outro lado, uma das coisas que a gente não ficamos aqui com dúvidas é em relação à altura desse pedido, porque também não é no próprio decreto-lei, também ou na proposta de lei, nós não temos a caracterização do tipo de eutanásia, não está definida juridicamente a eutanásia. Há eutanásia ativa, há vários tipos de eutanásia, e nós ficamos sem saber concretamente essa situação. Em relação ao pedido, será possível uma pessoa que tem uma doença degenerativa, que neste momento sabe quais são as suas consequências futuras, poder decidir já e fazer esse pedido? Ou é só em estados terminais, e o que é isso de estados terminais em concreto que se pode pedir? Uma pessoa com uma doença degenerativa pode, sabendo que vai ficar incapacitante e sem possibilidades de poder requerer, porque deixa de ter os requisitos necessários para poder requerer e fazer este pedido, essa situação acho que também não está devidamente ponderada. Por outro lado, achamos que também não está devidamente acautelada a posição dos médicos que fazem parte deste procedimento. Ou seja, depreende-se que não haverá qualquer culpabilidade em relação aos médicos pelo ato, quer pelo aceitarem que é possível o pedido, por isso os médicos se dão os pareceres e que tornam o deferimento do próprio procedimento, como o médico que irá estar propriamente no ato em si. E nesse sentido, acho, devendo a exposição de motivos, que deve ser esse o entendimento do projeto, que deve ficar expressamente consignada que não há qualquer tipo de punições ao médico que valida, quer o procedimento, quer a autorização do procedimento, que era o procedimento final em si. E por último, não me alongando muito mais, e só queria lamentar que, quanto em relação à comissão, os membros da comissão, seja pedido um jurista ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior dos Juízes, do Ministério Público, e a ordem não seja ouvida e não tenha também a possibilidade de nomear um jurista, como é referido para a formação da comissão de avaliação final.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Doutor, faz favor.
Será muito rápido aqui, só antes de mais, boa tarde, Sra. Presidente deste grupo de trabalho, senhores deputados. A doutora Isabel começou, portanto, para explanar exatamente, dizendo aqui que a Ordem não vai tomar uma posição de sim ou não, e começou por explicar o único material que temos neste momento, que era o projeto do PAN, obviamente, e era sobre isto que estávamos a falar claramente, porque relativamente à petição Toda a Vida Tem Dignidade, também nos levanta aqui algumas questões, que é, aliás, este grupo de trabalho, e por isso a doutora Isabel levantou já aqui uma série de questões relativamente a este projeto para, em futuros projetos, termos tudo isto em consideração. Ou seja, temos aqui sempre aquela inspiração kantiana do imperativo categórico, de estamos todos a zero, sem questões ideológicas, nem nenhumas barreiras, e, portanto, vamos começar do zero a construir. E, com esta petição de Toda a Vida Tem Dignidade, levantamos aqui já umas questões à partida que nos parecem... se calhar também de reflexão para uma criação futura de uma lei, porque não se entende o preâmbulo, a enumeração dos assuntos leva-nos por um lado, depois nas conclusões tem aqui algumas questões contraditórias, nomeadamente parece-me que quando diz que a Comissão diz que a Assembleia da República deve legislar no sentido de reforçar e proteger o valor objetivo da vida humana. Ficamos aqui com uma pergunta: o que há não protege? É preciso reforçar, por um lado, é isso que quer dizer, se o sentido for este, se for este o sentido de que não queremos que há aqui Toda a Vida Tem Dignidade, para além da expressão poder ser um pouco diferente. Mas parece-me que não há dúvidas, e todos os constitucionalistas, aliás, na anterior comissão, a propósito da outra petição, não há grandes dúvidas, mesmo quem pessoalmente poderá estar mais para um lado ou para o outro, não parece não haver grandes dúvidas que a Constituição não é ferida num debate como este, seja qual for a opção legislativa a tomar. Mas, como disse, esta petição tem esta questão e levanta uma outra questão, que é... propor à Assembleia da República, e esta já é uma questão legal que nos levanta algumas dúvidas, propor à Assembleia da República que rejeite qualquer proposta legislativa. Parece-me que é uma petição que legalmente vai um pouco para além do que é os poderes da própria Assembleia da República, ou seja, rejeitar qualquer iniciativa legislativa. É isto que está aqui escrito, parece-nos este entendimento, e como tal... é só sobre esta matéria que nos debruçamos, sobre esta contradição entre aquilo que está pasmado nos números da petição, que se percebe, são reflexões sobre um entendimento muito próprio de quem defende, como disse o Sr. Presidente, quando iniciámos, de um sentido, mas depois tem estas contradições, ou seja, legisle sobre, impeça... que garanta mais, nós já temos o 133 e 135 do Código Penal, que já de certa maneira, dentro destas matérias, já pune. O que é que se pretende é punir mais, é que não exista sequer a compaixão, a compreensível compaixão, o que é que se pretende? Portanto, não é muito clara esta petição, e daí levantamos aqui algumas questões para reflexão, obviamente, para quem apreciar. Depois, também a própria petição tem aqui dois pontos em que promove uma política mais eficaz ao combate à exclusão de idosos e outra de cuidados continuados e paliativos, que acho que todos nós, todas as pessoas, desejam que isso aconteça, e não vemos como é que isto entra em contradição com o que parece querer aqui defender-se, não é? Ou seja, uma coisa não impede a outra. Portanto, seja qual for a solução, não é por esta via que se reforçam estes poderes. Isto é as dúvidas que temos. Ou seja, para a discussão dos senhores deputados em termos legislativos, penso que deve haver esta, ter em conta isto, o que é que se pretende legislar para reforçar o artigo 24 da Constituição e como é que se rejeita qualquer proposta que vá conferir ao Estado o direito de expor ou apoiar a eliminação de vidas humanas. Portanto, isto, como é que é? A Assembleia tem que rejeitar todas as iniciativas, parece-nos, fica-nos esta dúvida, mas continuaremos mais à frente, com certeza, porque me parece, e depois as outras dois e três, obviamente não há contradição nenhuma, podem coexistir, quer com uma solução, quer com outra, como dissemos, a Ordem, para já, no final, como representa é uma instituição que representa vários advogados com várias ideias sobre o assunto, obviamente não pode por si só tomar ela uma posição de sim ou não, mas poderá ajudar em qualquer uma das soluções e obviamente individualmente cada um terá as suas posições. Portanto, peço para já fazer este enquadramento em relação à petição, porque para esta questão.
Muito obrigada, Sra. Doutora e Srs. Doutores. Eu vou dar de imediato a palavra, não sei se é a Ângela Guerra que vai falar, não sem antes fazer apenas um pequeno comentário e dizer que as petições, enfim, que entram na Assembleia da República, defendem aquilo que entendem defender, o conjunto de cidadãos que as propõe e a Assembleia da República depois tem o poder de querendo legislar nesse sentido ou não. E, portanto, o que estamos aqui a discutir é exatamente tentarmos perceber o que é que a Assembleia da República pode e deve fazer no âmbito das várias petições que têm já entrado nesta matéria. É evidente, como diz, não cabe comentar o que a petição propõe ou defende, mas é evidente que ninguém aqui, nem num sentido nem no outro, tem defendido que os cuidados paliativos e continuados sejam excludentes de outras propostas. Uma e outra não se anulam nem se excluem. E quer os que defendem o sim, quer os que defendem o não, têm defendido a ampliação da rede de cuidados continuados e integrados. E, portanto, isso também não é obviamente, uma questão. Dizer depois também, e deixava uma pergunta nesse sentido, que o unanimismo que nos tentaram passar aqui em relação à constitucionalidade da questão é que não existe. Na verdade, há diversos constitucionalistas que entendem que, de facto, o bem jurídico vida não é disponível e que, por isso mesmo, a questão constitucional se põe e que a eutanásia tem esse encolho. Portanto, não se pode esse escolho. Portanto, não se pode. Nós vamos ouvir aqui vários constitucionalistas ainda não sabemos, portanto, o que nos vêm dizer, mas a verdade é que há no debate público essa questão precisamente latente e por isso não há de facto a consideração de que constitucionalmente o problema está resolvido, porque na verdade é uma coisa que ainda se debate. Alguns constitucionalistas entendem que sim, que o problema está resolvido sob o ponto de vista constitucional, outros entendem que não e que de facto não é possível e portanto esse unanimismo não existe de facto. O que eu queria perguntar era exatamente nesse sentido de saber se, portanto, a Ordem dos Advogados considera que não há aqui um problema constitucional. Da exposição que nos fizeram, a Ordem dos Advogados entende isso mesmo, que não há aqui um problema constitucional. E depois, no fim, obrigada. E, portanto, gostava de os ouvir sobre isso e também ainda sobre a questão do consentimento. O consentimento é, obviamente, uma das questões fulcrais nesta matéria e era importante percebermos se, de facto, entendem que o consentimento futuro é viável, no sentido em que, se é viável legislarmos sobre isso, no sentido em que temos tido conhecimento de variadíssimas situações fácticas em que as pessoas admitem, num dado momento, essa possibilidade e no momento-chave em que a questão se põe, a da eutanásia, propriamente dita, as pessoas recuam e, portanto, o consentimento futuro é admissível em que medida? Na medida em que, de facto, há variedíssimos relatos de recuos e, portanto, isso é uma questão que deve ser trabalhada. Eu dava agora, então, a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Grupo Parlamentar do PST, para deixar as questões e, no fim, responderiam em grupo a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Agradeço em representação do Grupo Parlamentar do PSD a presença da Dra. Isabel Cunha Gil e do Dr. Pedro Cabeça. Muito obrigada por terem vindo. Gostava naturalmente de vos dizer que o meu grupo parlamentar, coincidindo esta matéria com matérias de consciência, como já foi dito, e que divide as pessoas, e naturalmente também divido os cerca de 30 mil advogados que Vossas Excelências representam, um dos quais eu, portanto, sinto-me legitimamente e devidamente representada naquilo que acabaram de dizer, que não assumirem uma posição. e deixando cada uma das suas cabeças, desses tantos advogados, decidirem por si só. Nós entendemos que efetivamente há muitas condicionantes a ponderar nestas matérias e que não se resumem a estar ou ser contra ou a favor desta questão. E também o mesmo se deva dizer quanto ao facto de existir ou não o referendo. É matéria que não constou no nosso programa eleitoral e, portanto, há normalmente liberdade de voto sobre matérias de consciência no nosso grupo parlamentar e também no meu partido e, como não estava previsto no programa eleitoral, não nos debruçámos efetivamente sobre este pensamento, sobre este debate e fomos-lo fazendo à medida que estas petições deram entrada aqui na Assembleia da República. Para além desta iniciativa legislativa, portanto desta petição que os traz aqui hoje, há, como já referiram, também o projeto de lei 418 do PAN, sobre o qual emitiram o parecer, em que nas páginas 10 e seguintes eu tive a oportunidade de ler. Eu não sou membro integrante da primeira comissão, sou coordenadora dos deputados do PSD da Comissão de Saúde e, portanto, fiz pareceres parcelares nesta matéria, porque é matéria de conexão com a Comissão de Saúde e, portanto, daí eu estar também aqui hoje com o Sr. Vice-Presidente Carlos Abreu Amorim. Vimos que efetivamente neste parecer que Vossas Excelências enviaram à Assembleia não tomam posição material relativamente ao projeto em concreto e à matéria estrutural de fundo, mas pronunciam-se sobre vários artigos da proposta e designadamente um deles sobre os quais gostava de vos deixar uma questão que tem a ver com a área da saúde mental, sobre a qual a Sra. Se pronunciou e bem, e que é o artigo 4, número 1, a linha C, em que há questões sobre como é que se define a questão e também a questão da definição jurídica da vida, se é digno ou não, se tem referência ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas depois todas as questões que isto traz agregadas, como é que se define, quem é que define, quais os critérios e quais os fundamentos e por aí fora podíamos continuar por aqui adiante. Em concreto, percebemos que os doutores não nos vão tirar muitas dúvidas sobre isto, mas relativamente à questão da doença e da incapacidade mental, para além de todas as questões jurídicas que já estão previstas hoje na lei civil e na lei penal, a que o doutor também já se referiu em sede da petição, e que naturalmente estão previstas e definem quando é que há uma incapacidade ou quando é que ela deve ser decretada ou que pode ser requerida, mas também a doutora fez referência a uma outra questão que eu ainda não tinha ouvido ninguém falar, que é dos internamentos compulsivos, e muito bem, porque isto é matéria que quem anda pelos tribunais de vez em quando apanha e depois ninguém sequer pronunciar sobre isto. O Ministério Público tem lá os processos aos trambolhões, peço desculpa pelo termo que uso, durante algum tempo, porque às vezes falta precisamente este acompanhamento do psiquiatra que determina quando ou não a pessoa está incapaz, pode pensar por si próprio, pode decidir por si própria. E, portanto, eu acho que de todo esta questão é muito importante e no vosso parecer vocês fazem referência a isso, e bem. Eu deixava apenas duas sugestões, duas questões que tínhamos pensado em fazer-lhes quando pensávamos vir ouvir o Sr. Bastonário, mas está muito bem representado, não é por isso, mas efetivamente o que queríamos saber é se a Ordem considera ou não a eutanásia enquanto processo que confere ao requerente este direito a uma prestação positiva por parte de um médico ou de uma entidade médica, um profissional de saúde, no fundo, se é ou não compatível em vosso entender com a inviolabilidade da vida humana que está prevista naturalmente na Constituição da República Portuguesa. E se a Ordem, presumo que já tenham nas vossas reuniões aflorado este tema, se está confortável com a aprovação pelo Parlamento de legislação sobre esta matéria, seja ela esta ou outra que daí venha, e se podemos também perguntar se relativamente ao referendo também já pensaram sobre o assunto e se têm alguma ideia mais formada para um dos lados ou não. E para já é só, e agradeço muito a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Guerra. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado. Queria cumprimentá-los e agradecer a vossa presença aqui. Do ponto de vista do enquadramento, eu tenho algumas questões digamos assim, de posicionamento relativamente a este tema, não ao projeto de lei do PAN, não à petição, ao tema em concreto. Obviamente, também é uma matéria que obviamente é uma matéria de consciência, põe-se no fundo na disponibilidade e na consciência de cada um, de cada cidadão e obviamente nos deputados. Dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista não será obviamente uma matéria de disciplina de voto, será obviamente uma questão de consciência de cada um dos deputados, mas pronto, de qualquer forma o Partido Socialista hoje tem inclusive, isto só para também sabermos onde partimos, tem uma posição já de princípio aprovada até do ponto de vista dos seus órgãos relativamente à ideia e à possibilidade do recurso à eutanásia em certas determinadas circunstâncias. Portanto, não temos ainda hoje um projeto de lei formulado sobre essa matéria. Achamos que, obviamente, é uma matéria que merece uma profunda reflexão na sociedade portuguesa e acho que é esse o espaço e o caminho que devemos neste momento fazer, o Parlamento, os deputados e também a sociedade. Aliás, registro aqui a iniciativa, o debate nacional até de que foi agora iniciado nas Ciências da Vida, portanto, na organização, que começou com um debate nacional relativamente a este tema. Ou seja, a sociedade portuguesa tem que refletir, tem que pensar, temos que avaliar os prós e os contras destas decisões e ter uma decisão, obviamente, fundamentada. Já houve aqui... Eu percebo que vocês tenham feito um parecer, aliás, emitiram naturalmente, porque foi pedido, o parecer sobre o projeto de lei do PAN, mas eu hoje, não, sinceramente, não era matéria que eu quisesse muito entrar por aí. Portanto, obviamente que temos o vosso parecer, admito que haverão outras iniciativas de outros grupos parlamentares sobre o tema, aliás, já é conhecida também, um anteprojeto do Bloco de Esquerda, que também tem tido algumas já iniciativas públicas de discussão, aliás, inclusive, já também aqui na Assembleia da República, também já promovemos algumas iniciativas nesse campo, e por isso não era propriamente, não queria entrar na discussão em concreto, o vosso parecer, agradecemos a vossa colaboração e obviamente que o trataremos e analisaremos e com a devida atenção e cuidado que ele sempre nos merece, que os parceiros da Ordem dos Advogados sempre nos merecem. Relativamente à questão desta petição em concreto, eu também não queria colocar-vos no papel difícil de pedir à Ordem uma opinião sobre isto. Não me parece, como foi bem dito aqui com a minha colega, que eu também, enquanto advogado, subscrevo completamente. Acho que não devemos, a Ordem, enquanto instituição, não tem que dar aqui uma opinião sobre se devemos ir pelo sítio A, o caminho A ou o caminho B. É um problema dos advogados, dos cidadãos, não, nem é dos advogados. Mas, bom, podemos levantar questões de natureza depois... jurídica, jurídico-formal, constitucional, é um debate interessante, já ouvimos alguns constitucionalistas, com certeza que iremos ouvir outros, opiniões divergentes com certeza que existirão, mas sobre essa matéria, este é um debate que está em cima da mesa e está longe de estar concluído. O que eu essencialmente vos pedia hoje, aqui, e na nossa perspectiva, gostaríamos mesmo de ter a vossa opinião, não é sobre a bondade da petição, sobre o caminho que as soluções que elenco, obviamente as conclusões, por um lado, já havia aí uma disponibilidade que a Ordem dos Advogados, mesmo que diretamente, coloca, ou seja, de gostar de ser parceiro nisto, de ser ouvida e até que há algum lamento de ter sido excluída, digamos assim, pelo menos na solução que foi equacionada. Obviamente, registro, enquanto Ordem, como responsável, com uma responsabilidade pública que lhe é atribuída por Estado, nestas matérias, na matérias de direito e da aplicação da lei, naturalmente que é com prazer que noto esse empenho em querer estar presente e é bom que assim seja. Mas a minha questão é essencialmente como veem este, porque esta petição houve uma outra de sinal contrário. Tudo bem, as iniciativas dos cidadãos são legítimas, livres, a disponibilidade depois da iniciativa legislativa cabe, neste caso concreto, caberá aos deputados, se daí vão retirar e vão... portanto, fundamentos ou pelo menos oportunidade ou momento para desencadear alguma iniciativa legislativa. Eu especialmente gostaria era de perceber como é que é a ordem dos advogados, como é que os advogados, que contributo, digamos assim, se colocam para este debate, em que termos e quais são as questões que sobre o tema, na sua generalidade, vos colocam maiores dificuldades, aqueles temas que deverão de alguma maneira ser valorados e tratados e apreciados pelo Parlamento, nas soluções legislativas que vierem a encontrar, na perspectiva de encontrar as mais adequadas e que se adaptem àquilo que é o sentimento, ou que a sociedade precisa, que as pessoas querem, portanto, no fundo, dar os passos que se mostrem adequados. Portanto, e fazia uma última pergunta, era sobre esta problemática de vida, não pedindo, no fundo, como é que se colocam, como é que a ordem, obviamente não podendo despir a sua qualidade da ordem dos advogados e do direito e da lei, da aplicação do direito, esta relação do direito com a vida e a sua, digamos, a sua disponibilidade, a sua gestão, o momento, o primado do indivíduo, o primado da lei, o que é que, enquanto ordem, como é que leitura fazem da sua valoração e das eventuais pistas de solução que queiram colocar para a nossa reflexão, e ficava por aqui, agradeço a vossa colaboração e fico muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a Doutora Isabel Cunha Gil e o Dr. Pedro Cabeça. Começar por dizer que sabem certamente, enfim, é público que o Bloco de Esquerda tem um anteprojeto de lei também sobre a mesma matéria, ainda não o entregamos e é anteprojeto por uma razão, é uma primeira versão, uma primeira proposta que estamos a discutir publicamente e a recolher mais contributos, porque consideramos efetivamente que esta discussão é mais do que necessária, é um tema muito polémico, com questões muito sensíveis, onde é preciso encontrar um equilíbrio muito grande, porque, como disseram, há valores fundamentais que podem facilmente entrar em conflito se não tiver aqui mecanismos de equilíbrio dos mesmos. E há aqui questões que são efetivamente de difícil resolução e para a qual é preciso ter uma sensibilidade especial. As questões que colocou de se fazer uma destrinça difícil entre aquilo que é, por exemplo, a saúde mental, a comorbilidade que pode existir entre doença física e doença mental, qual é a causa e qual é a consequência, não é? De que forma é que se pode fazer o despiste e de que forma é que nesse despiste se pode garantir que a vontade de antecipação da morte é recorrente, não é esporádico, não é fruto, enfim, de uma depressão momentânea, digamos assim, é complicado. E daí, mais uma vez em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer também os contributos e as problematizações que trouxeram, porque às vezes a problematização é mais importante do que as respostas em si. Gostava de agradecer. Sobre a petição em apreciação e em concreto, dizer que realmente, antes de mais, é preciso não misturar assuntos. A questão dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos, já agora, são coisas diferentes da discussão sobre procedimentos e processos de antecipação da morte. E não podem ser misturados. E, efetivamente, esta petição traz tudo para cima da mesa ao mesmo tempo. Porque não é por nós, enfim, podermos vir a ter despenalizada a eutanásia, que vamos certamente deixar de apostar nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos, não fazia sentido. Mas também não é, por exemplo, por um país, imaginemos que Portugal, está muito longe disso, mas imaginemos que Portugal conseguiria garantir a todas as pessoas os cuidados continuados, os cuidados paliativos que as pessoas necessitavam. Provavelmente, de certeza, que ainda assim haveria muitas pessoas que iriam refletir sobre a antecipação da sua morte ou não. porque realmente são duas discussões diferentes. E acho que, apreciando esta petição, a primeira coisa que há a fazer é fazer essa destrinça e retirar essa confusão de cima da mesa. Não estamos aqui a falar de cuidados continuados, cuidados paliativos. Certamente que esta recomendação que aqui se propõe, da extensão a toda a população e território português, cuidados continuados e paliativos, o Bloco de Esquerda é favorável a essa mesma pretensão e, ao mesmo tempo, somos favoráveis à despenalização da eutanásia. Portanto, não são duas coisas que entrem em conflito. Resta então aqui provavelmente duas questões que são levantadas por esta petição, que a primeira é a da constitucionalidade e a segunda é a da dignidade da vida humana. Eu gostava de lhe perguntar sobre a questão da constitucionalidade. Aquilo que percebi pelas intervenções iniciais é que, na vossa opinião, na opinião da Ordem dos Advogados, não há impedimento constitucional para se optar por qualquer solução legislativa, ou seja, pela despenalização ou pela penalização. E perguntava se interpretei bem, se é isso. E sobre a questão da dignidade da vida humana, que muitas vezes é levantada, se bem que o conceito de dignidade pode ter interpretações muito diferentes, enfim, o Bloco de Esquerda considera que é respeito pela dignidade, é também o respeito pela vontade e pela autonomia da pessoa, por exemplo, poder antecipar a sua morte quando estiver num caso de sofrimento irreparável, de lesão irreparável e de sofrimento que seja insuportável. Mas aquilo que gostaria de colocar era o seguinte. No passado foram dados passos, que também não é o mesmo que a eutanásia, certamente, mas foram dados alguns passos corretos, na nossa opinião, nomeadamente no combate à obstinação terapêutica, nomeadamente nas questões do testamento vital, e se de alguma forma estes passos possam ter colocado a dignidade, em causa a dignidade da vida humana. Porque, na verdade, o que se tratou também nestas questões foi de a pessoa, fazendo uso da sua autonomia, dizer se queria fazer um prolongamento da sua vida ou não, se aceitava uma distanásia ou se não aceitava essa distanásia, não é? Ou se, antecipando, enfim, uma possibilidade no futuro de um fim em que, por exemplo, não tivesse na posse das suas faculdades, a sua consciência, etc., poder já ditar que tipo de tratamentos é que aceitaria ou não, e até ditar se aceita o prolongamento da sua vida ou não. Se isto coloca em causa a dignidade da vida humana, não nos parece que coloque, mas para colocar um paralelismo com esta questão que muitas vezes é levantada sobre a eutanásia, de dizer que antecipar a morte é colocar em causa a dignidade da vida humana. Não nos parece que assim seja, porque se for em respeito pela autonomia da pessoa, se for em condições de acesso muito bem balizadas, e aí está, se for uma opção que é recorrentemente expressa, não é apenas esporadicamente, não é uma vez ou duas, recorrentemente expressa, que a pessoa interiorizou, enfim, é uma decisão da sua pessoa, se isso de alguma forma pode colocar em causa a dignidade. E era essa a questão, na verdade, era sobre a constitucionalidade e sobre este conceito lato que é da dignidade da vida humana. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernandes, está-se pedindo para...
Só queria pedir imensa desculpa por um compromisso mesmo agora inadiado, vou ter que sair, não vou poder ficar. Portanto, era só, não tive a oportunidade de dizer antes, mas, portanto, e depois, de qualquer maneira, depois terei a oportunidade de verificar os vossos contributos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agradecer-lhe também. Agradecer as perguntas de todos os senhores deputados e agora dava a palavra aos senhores doutores para querendo responderem às questões e aos comentários que foram feitos por todos os senhores deputados. Muito bem.
Em primeiro lugar, e apesar do senhor deputado se ter ausentado, mas esperando que vá haver a gravação, realmente aquilo que a Ordem pretende, e acreditem que tem feito um esforço sobre-humano de se pronunciar sobre todos os pedidos que têm sido feitos na Assembleia da República. E isto com grandes complicações para as nossas vidas pessoais, porque nós fazemos isto, é um acréscimo das nossas vidas pessoais. O facto de nos termos pronunciado sobre um parecer não suspende os prazos dos nossos escritórios, e a senhora deputada, como se sabe o que isso é, e por isso nós, mas entendemos como ordem que a ordem tem que ter um papel ativo na participação de toda a produção legislativa, porque estão em causa os direitos das pessoas, e aí a ordem tem que ter um papel ativo e não se limitar, e é uma coisa que rejeitamos liminarmente, que só nos temos que pronunciar em questões cooperativas. Não, a ordem tem que se pronunciar sobre a vida, o direito sobre a vida em si, não no sentido em que está posto agora aqui nos diplomas e em causa em que está aqui, mas em tudo aquilo que o direito é chamado para regular e tornar a vida mais fácil e regulamentada e mais segura dos próprios cidadãos. Por isso, nesse contexto, nós iremos continuar a fazer esse esforço para nos podermos pronunciar, apesar de, muitas vezes, os tempos que nos são dados serem absolutamente alucinantes, mas nós tentamos, e como vamos tentar transmitir à própria Assembleia, que nos seja dado mais prazo, porque dar-nos 5 dias para nos podermos pronunciar sobre o que quer que seja é quase que desumano, não diria, mas pronto, diria isso. Mas voltando agora às questões, voltando aqui às questões e respondendo em relação à constitucionalidade, quando eu digo que há abertura constitucional, é, não digo que todos, não disse isso, se foi isso que passou, se foi isso que passou, não é essa, não era isso que eu queria dizer, porque há pessoas que entendem que não há essa abertura e nós temos conhecimento, nós ordem, entendemos que constitucionalmente e respondendo, há abertura para poder fazer as duas opções. Em relação às perguntas concretas da senhora deputada, do senhor deputado do Bloco de Esquerda e do senhor deputado do PS que se ausentou, eu fico feliz por ver os três grupos parlamentares aqui representados a tentarem perante a ordem a mesma coisa, ou seja, tentarem de formas diferentes e muito calmamente que a ordem que disse sempre que não quer tomar uma opção concreta o tome aqui. E então, das mais diversas maneiras, essa situação foi feita por qualquer um dos senhores deputados. Eu agradeço que seja importante nesse setor a Ordem dos Advogados, mas a Ordem dos Advogados não se vai pronunciar em relação a isso. E por isso não se vai pronunciar sobre a inviolabilidade da vida, não se vai pronunciar sobre se aceita ou não aceita a dignidade. Esses são aquilo que a Ordem acha que não se deve pronunciar. A Ordem deve, neste contexto, é tudo o que for legislado e se entenda que se é legislado, querer participar na legislação concreta para se poder ver se estão a cautelados todos perante a situação de opção política, filosófica e ética que for tomada, se depois as situações são acauteladas perante essa circunstância. Porque, não, de outra maneira, as perguntas que nos foram feitas, das mais diversas maneiras, o que queriam era que nós dissessemos isso, mas nós não podemos dizer isso de maneira nenhuma. Em relação ao que foi dito, por isso, entre as coisas que eu queria dizer, realmente, nós isso sabemos, e acho que não é posto em dúvida por ninguém, que os cuidados paliativos e estas situações não são incompatíveis, tanto que se nós pensarmos que se calhar se houver cuidados paliativos poderá levar a mudança de decisão, de opções em poder requerer esta situação, a situação de auxílio de morte nesta circunstância, ou não. Por isso, achamos é que são coisas completamente distintas. Acho que, seja qual for a opção que venha a ser tomada, os cuidados paliativos devem coexistir sempre com qualquer uma das opções. Esta é a nossa posição. Em relação à saúde mental, isso é uma das nossas preocupações, é que seja acautelada em concreto, não só como estão muitas vezes acautelados o facto de ser tabelado como doença mental determinada situação, porque cada vez mais hoje há pessoas que têm doença mentais e continuam continuam a fazer o seu dia-a-dia perfeitamente normal e por isso não lhes é retirada a capacidade de decisão por terem uma doença mental. Por outro lado, haver situações que tenham que ser, tem que haver situações que têm que ser controladas e acompanhadas, como não só os internamentos compulsivos que têm que se dar, se eu tiver a decorrer um processo de internamento compulsivo, não, isso tem que ser tido em consideração. A pessoa ainda não está incapaz, ainda não está interditada para tomar decisões, mas está num processo e isso tem que ser ponderado e aceito, assim como os tratamentos compulsivos, porque nós não podemos esquecer que na atual lei mental e nas condições concretas que nós temos da nossa saúde mental, grande parte dos utentes que necessitam de cuidados médicos a nível de psiquiatria, não lhes são fornecidos esses cuidados por dificuldades institucionais e são numa forma ambulatória, e cada vez mais esses processos e os processos de hoje em dia nos tribunais vão nesse sentido. As decisões é de haver um acompanhamento permanente da pessoa, por um lado porque nem sequer é retirada do seu meio e por isso permite um maior, tem acompanhamento da família que muitas vezes é essencial para a superação da doença psíquica em si, mas também temos que ter cuidado em que sentido é que essas pessoas, apesar de não estarem nem internadas compulsivamente, nem já um processo de interdição perante isso, poderão ou não ter essa capacidade de decisão. Por isso, estas questões, porque a doença mental ainda é uma questão muito ocultada, digamos assim, e nós temos que começar a torná-la mais viva no dia-a-dia e aceitá-la com uma maior naturalidade em relação a isso. Em relação ao consentimento futuro, a situação é que este processo, desde o momento em que a pessoa requer que o seja até ao seu processo final, a pessoa tem sempre possibilidades de, em qualquer momento, dizer eu desisto desta situação. Por isso, nesse sentido, o consentimento futuro de uma situação não vejo em que é que possa, desculpem-me a expressão, amarrar definitivamente a uma solução nesse sentido. Mas nesse sentido, Sra. Doutora, temos uma situação, a pessoa antes teve que ter um consentimento devidamente informado, um consentimento do que é que lhe vai acontecer. Esse consentimento não é, tem que haver um procedimento para que haja essa formação da vontade futura, não é a pessoa por simplesmente dizer eu quero futuramente, não, tem que haver um procedimento que também leva a que essa vontade exatamente da mesma forma seja acompanhada, não é? Nessas... Não pode ser um consentimento futuro do corpo, tem que ser um consentimento futuro que seja dado de um procedimento. Não, tem que ser. Vamos, há um procedimento, desde o requerimento, seja com acompanhamentos médicos, aproveitando o projeto do PAN que faz essa situação clara, em que há três médicos, tem que dar pareceres e nesses pareceres tem que ser os três positivos. Tem que haver um procedimento para o consentimento futuro. De igual forma, não é só dizer que quer, há um consentimento, e esse consentimento em qualquer altura pode ser revogado, não vincula futuramente qualquer destas circunstâncias. Acho que respondi em relação ao Sr. Deputado, eu sei que queria mais, mas a ordem não diz mais, todos queriam, mas nós não dizemos mais do que aquilo que estamos a fazer.
Obrigada, Sra. Doutora. Faz favor, Sr. Doutor.
Respondendo a quase todas as perguntas, não respondendo àquelas que a Doutora Isabel já explicou, mas com uma pergunta que me pareceu, quer com a questão da distanásia e com aquilo, com o testamento vital e comparar as duas coisas, que são muito idênticas, não são, e portanto, pegando na sua, qual é a grande preocupação, ou seja, a Doutora Isabel já aflorou, é a formação da vontade. E a formação da vontade é que tem que ter legislação cuidada, e muito cuidado. Portanto, entendemos que, de facto, contrariamente ao que já está aprovado relativamente ao testamento vital e à rejeição de distanásia, portanto, no fundo, que seja prolongado o seu tratamento até ao limite, bom, isso é outra questão. Nesta questão da eutanásia, como é a vontade, se for essa a solução, portanto, estamos abertos às duas, portanto, mas neste caso concreto, em termos de ação, é esta que nos devemos pronunciar. Se existir, essa formação da vontade tem que ser com prazos curtos, obviamente, porque o procedimento tem que ser, aliás, bastante seguir os exemplos de outros países em que já é aplicado, e portanto tem que ser um processo de vontade expressa, com toda a sua competência, e como disse já a doutora Isabela, já levantou, e levantámos no parecer também, em relação a uma questão concreta e um projeto concreto, portanto aqui esta convicção, esta... Mas, como se disse aqui muito bem, pode haver uma alteração de ideia, até porque há sempre esta obrigação, seguindo os modelos de outros países, e, portanto, essa preocupação deve existir, que é, há uma primeira formação de vontade, depois há uma construção da vontade ou não, e há todo um processo de trabalho com acompanhamento médico, psiquiátrico, que deve existir, portanto, acompanhando, como disse, o direito comparado e outras soluções, para que a pessoa possa, até ao fim, ter uma outra vontade ou não, ou manter a sua vontade, se for essa a sua intenção. Portanto, a nossa preocupação, e está também refletida no nosso parecer em relação a um projeto em concreto, obviamente que haverá outros e que espero que se colmatem algumas das falhas, se existir, é sobre a formação da vontade. É aqui que tem que ser o primeiro grande passo. A formação da vontade não pode ser leviana. E mais, levanto aqui uma outra questão, que também será jurídica na formação da vontade, que é se há uma questão de incapacidade mental e, portanto, obviamente não há um consentimento expresso, em que, se, por exemplo, no projeto do PAN havia esta questão, que era o consentimento escrito, não é? Mas depois, como é que pode haver consentimento escrito, por exemplo, de alguém que não consegue escrever? Portanto, tem que haver garantias que qualquer pessoa que esteja nas suas capaz de formar uma vontade, aliás, o caso mais célebre que virou filme, não é? É sobre exatamente uma situação em que alguém que não tem capacidade física, e, portanto, mas tem uma capacidade mental perfeita para formar a sua vontade. Portanto, esta grande preocupação da formação da vontade e da igualdade para quem tem agora e com outras preocupações, que é evitar assim... Se nós preocuparmos com esta questão da formação da vontade, a formação da vontade perfeitamente constituída, quer dizer maioridade, portanto, evitamos até o tal efeito de rampa deslizante que possa levar a outras questões. Portanto, se nós nos basearmos e se a legislação for eficaz na questão da formação da vontade, evitamos uma série de problemas. Porque, eu vou dar aqui um exemplo... Com uma questão que pode ser chocante, mas é exatamente para perceber porque é que a formação da vontade tem que ser tem que ser uma preocupação em legislação que venha a existir. O crime de pedofilia, portanto, tem em conta uma coisa perfeitamente lógica, que é a questão da autodeterminação sexual para vítimas que ainda não estão com a maturidade suficiente para perceber o que é isso. Portanto, se não estão com essa maturidade para isso, também não têm maturidade para decidir sobre a vida, mesmo que acompanhadas pelos pais ou não. E, portanto, para evitar essas questões, a formação da vontade seria sempre a preocupação e a vontade de alguém que tivesse a competência para a ter, portanto, perfeitamente definida e que não fosse decidido por terceiros. Portanto, aí evitava até o problema da rampa deslizante para outras situações, estudando os casos do direito comparado, em que temos algumas situações que nos levaram por aí. Portanto, evitando no futuro, penso que respondemos a esta questão, que é formação da vontade é a questão essencial em termos legislativos a ter em conta nesta área. Pronto, em relação às outras questões levantadas, está tudo dito, portanto... relativamente a uma questão, é que de facto... Ainda pegando nesta parte, é que de facto, como é que nós podemos tomar uma posição, os advogados, porque até no próprio Conselho, cada um pensa por si, portanto, isso será sempre difícil e é impossível nós aqui tomarmos uma posição, porque seria cada um de nós tem a sua posição e a sua opinião sobre o assunto. E uma última questão, quanto à questão da constitucionalidade que levantou, eu baseei-me exclusivamente no parecer da Comissão, da petição 103, onde me parece que dali se retira a ilação de que quem foi consultado está de acordo quanto a esta matéria. Portanto, não foi com a intenção de, obviamente, há constitucionalistas fora desta que não foram ouvidos naquela altura, que obviamente terão outra opinião, mas eu estou a dizer, no parecer da Comissão, e foi aí que me baseei, de facto, todos eles estavam de acordo, mesmo aqueles que tinham ideias diferentes em relação à posição a tomar, só por causa disso.
Muito obrigada. Agradecer novamente aos senhores doutores o facto de nos terem vindo aqui dar os esclarecimentos que os senhores deputados muito agradeceram, seguramente, embora saibamos de antemão da dificuldade da Ordem dos Advogados a expressar uma posição sobre esta matéria. De resto, é uma dificuldade que assola muita gente e, portanto, é uma questão difícil e muito sensível e que, naturalmente, merece a preocupação de todos os lados, seja de que lado esteja a inclinação de cada um de nós. Muito obrigada mais uma vez, senhores doutores, agradecer-lhes e teremos seguramente a oportunidade de nos vermos novamente. Muito obrigada.